Olá pessoal, hoje estamos aqui com uma pessoa super especial. Ele que é criador do projeto Dançarinos Urbanos, César Bondi!
E aí, Mário?
Seja bem-vindo ao nosso humilde programa.
É um prazer estar aqui no seu canal, seus telespectadores.
Pode usar aquela câmera também ali, ó.
Ah, tem, sim. Posso olhar para qual quiser aqui.
É, aquela sua ali, ó.
Aquela minha? Oi, tudo bom?
Pô, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Muito obrigado. Um prazer ter você aqui. Estar aqui com vocês dois aqui, na minha humilde casa. Não. Os telespectadores não estão vendo, mas esse vício aqui, meu, é um quarto aqui de uns 3 metros quadrados. Eles colocaram aqui 3 câmeras, 2 luzes.
Eu te conheci no Photo Innovation.
Verdade.
Mas o meu irmão te conheceu antes, no encontro de fotógrafos, né?
Sim. Ah. É, eu não posso contar os detalhes aqui, né? Pra não comprometer o teu irmão ali. Cervejinha, petiscos e tal. Que daí a gente começou a conversar.
Sim, é legal essa interação que tem entre os fotógrafos. Eu vejo em Curitiba tem bastante, né? Tem uma interação que todo mundo tenta se ajudar, né? Grupos do WhatsApp também, funciona.
Pasmem, os curitibanos conversam entre si, né? Então, aqui tem vários grupos de fotógrafos, tem várias panelinhas, não panelinhas, grupos. Foi onde eu conheci o seu irmão, Mário.
Eu sou o Mário.
Errou!
Ah, Mário. José Mário.
José Mário.
Mário. Então pronto, estamos aqui.
Os irmãos Mário.
Né? Os irmãos Mário.
Desde que te conheci no Photo Innovation, eu passei a seguir o seu trabalho e deu, cara, que fotógrafo sensacional, cara. As fotos, eu admiro muito o seu trabalho. E desde que eu vi as fotos de dança, o projeto Dançarinos Urbanos, né, que você começou, eu comecei a te seguir e eu falei, cara, pensou em dança, pensou em César Bondi, né?
Então eu tenho que dizer que essa admiração é mútua. Também sigo o trabalho de vocês, acompanho, o trabalho de vocês é sensacional. Já vi diversos dele, o site de vocês é uma referência.
Obrigado. Né?
Inclusive, já vi alguns vídeos do canal que são muito bons. Tem um do Jardim Botânico que eu recomendo, vai aparecer aqui embaixo o link.
Tá no YouTube.
Ó, veja esse aqui, inclusive me ajudou, tem uma foto que eu fiz lá e foi...
É, até vamos mostrar umas fotos, né?
Impressa aquele, deixa eu mostrar ali. Graças àquele vídeo lá, essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz inspirada no trabalho dos Mários.
Oh, legal.
Né? Ah. Ó lá, ó. Eles no vídeo eles mostram lá. Não,
atrás, mas aí o César já deu um upgrade na nossa foto, né?
Eu só adicionei dança, mas a ideia inicial é deles. Então aí, graças a eles, assisto esse vídeo, tá? Vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó. Muito bom.
Essa paixão por fotografia é antiga? O que você queria ser quando era criança?
Vamos lá, então. Então, desde meus 16 anos que eu fotografo e viajo. Na época ainda era máquina digital. Era máquina analógica. Tinha aquele filme, você tirava...
Vai contar a idade, então pode continuar.
Nem ideia, ó. Não tinha nem ideia do que ia sair daquilo aí. Tinha que mandar revelar, tinha que esperar. E eram, nossa, 36 poses. Hoje, uma criança faz 36 fotos.
36 mil fotos num dia.
Num dia.
Uhum. Mas aí surgiu como hobby, digamos, como complemento a uma outra paixão sua, que eu vi que é uma paixão é viajar, né?
Com certeza.
Que eu vi, você já conheceu, tipo, 60 países, uma coisa assim?
73
países. 73? Você quer conquistar o mundo, hein?
Eu jogava muito aquele jogo Wars. Wars,
24.
Então eu ia...
É, 5 continentes, mais uma sua escolha?
Isso! Então, eu hoje conheço 73 países e mais de 600 cidades.
Você tem um mapinha, assim, que mostra por onde você já passou, assim, coisa
tenho,
assim?
Mas é que eu tô numa posição que eu não posso me mexer, senão vai perder o foco.
Não, tranquilo, é só pra falar, assim, até
tá,
aqui, ó.
Eu deixo aqui do teu lado ali, vê se tem ali. Tem um tubo aí.
Ah, vamos pegar aqui, então.
Pronto. Aqui dá pra ter uma ideia. Vem aqui, ó. Então, aqui dá pra ter uma ideia.
Você marcou?
Aqui, ó. Isso, todos que estão aqui, ó. Na América do Sul, por exemplo, faltou só as Guianas e o Suriname.
Ah, você deixou em marronzinho que ainda falta, isso.
Isso. América Central, falta mais algumas coisas. América do Norte já foi tudo. Desde meus 16 anos, Mário, que eu viajo, adoro viajar.
Quando deu estalo assim, tipo, quero viajar?
Com 15 era mais difícil, porque eu não trabalhava ainda.
Uhum.
Aí com 16 eu comecei a trabalhar e tendo meu dinheiro, aí que eu comecei a poder...
Começou a desbravar esse mundão,
sim,
hein?
Mas daí as viagens eram mais próximas, né? Matinhos...
Sim, começa, né? Aí.
Guaratuba, Caiobá...
Depois atravessa o oceano. Isso.
Aí depois Santa Catarina, aí fui indo ali, nossa, Floripa e tal, aí fui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, e daí cada vez fui crescendo, até que a minha primeira viagem Internacional foi pra... Ah, bem, tem gente que...
Paraguai?
Que diz, é, tem gente que sim, né? Foi pra Paraguai e Argentina ali, Cidade Leste, e que daí uns falam assim, não, mas ali não,
não
conta.
Vale, conta.
Conta, você atravessou a fronteira, conta.
E esse gosto, assim, por fotografia foi surgindo também com essas viagens. Eu imagino, assim, que você veja, tenha visto muita coisa na vida já, muito o lugar sensacional e o... Aí também pegou um gosto pela fotografia?
Com certeza. O legal, assim, viajar é muito bom, mas poder compartilhar com as outras pessoas é melhor ainda. E como você falou, Mário, nada melhor do que você fazer fotos e vídeos do lugar que você está para você conseguir dar uma ideia melhor para as outras pessoas de como que é aquela realidade. Eu gosto muito, quando viajo, eu fujo daquele turismo convencional, eu gosto de imersão.
É, você gosta de conhecer as pessoas também, eu vi que você, assim como eu, é do Couchsurfing, né?
Sim.
Você é Couchsurfer.
Exato, eu conheço as pessoas e falo assim, oi, tudo bem? Você é Mário? Opa, tudo bem? Tem espaço na tua casa lá?
Posso?
Hello, my name is Cesar, I'm from Brazil. E esse meu inglês é meio porcaria aqui, já passei muitas vergonhas com
Mas
ele.
Mas dá pra se virar, né?
Se
o
vira.
Importante é viajar e se comunicar, né? E isso é legal, que a fotografia também é uma linguagem que ultrapassa barreiras, né?
Inclusive, eu cheguei, foi uma experiência sensacional pra mim, 2013 pra 2014, que eu passei em Hong Kong com um grupo de chineses surdos e mudos.
Nossa.
Então foi uma experiência, assim, pra mim, sensacional, porque você conversar... Tem foto? Tenho, tá lá na parede.
Mostra aqui,
lá.
Mostra aqui, ó.
E foi sensacional porque eu vi que realmente 60, 80% da nossa linguagem é corporal. E a nossa linguagem era corporal. Porque nem os nossos caracteres eram compatíveis, né?
E até a língua de surdo-mudo, ela varia de acordo com o país, né? Então, mesmo que você soubesse...
E mesmo dentro do Brasil, a Libras, ela varia de região para região. Então, lá, tipo, não tem... Fala assim, mas você aprender Libras. Ah, eles não têm o A, o B, o C.
Sim, é verdade.
Não existe.
Olha, interessante
lá
isso.
São outros caracteres, né? Os caracteres chineses, eles são... Tem 5 mil caracteres.
Foi mais ou menos ali na Ásia que você teve a paixão pela fotografia subaquática também? Que eu vi que você faz, já fez muita foto subaquática. Foi ali que você...
Então, na verdade, a paixão da foto subaquática começou quando eu fiz mergulho. Teve um grupo de mergulhadores mexicanos que me contrataram, na verdade fez uma permuta. Eles me deram hospedagem, alimentação e mergulho de graça pra eu ficar tirando fotos deles lá por 10 dias. A gente ficou rodando o México.
Ah, que legal.
Então eu só paguei a viagem pra lá, né? Eu banquei a viagem. E lá eles bancaram tudo pra mim. Eu ia com eles, não pagava nada pra mergulhar, nada. Me levavam nos lugares mais incríveis que tinha, cavernas, de mergulho em cavernas.
Ah, você teve um intensivão, então, de tanto de mergulho quanto de fotografia subaquática.
Eu fotografava eles em troca de... Era comida, hospedagem em troca de fotografia aquática.
Legal, e essa é a melhor escola, né? Na prática. Além dessa parte de mergulho, em 2014, mais ou menos, você criou o projeto Bailarinas Urbanas, né?
Esse projeto começou com o nome de Bailarinas Urbanas, porque eram as meninas... Comecei a fotografar as meninas do Guaíra, que eram de balé. E só que acabou crescendo. Aí, dali a pouco, quando vi, já estava fotografando os bailarinos. Aí, de bailarinas, foi para bailarinos. Aí,
mudar o termo.
Foi aumentando. Aí, dali, comecei a fotografar o pessoal do jazz. Aí, opa, daí já não...
Não é bailarina.
Aí, é dançarinos. Aí, acabou ficando os dançarinos urbanos. E hoje, ele engloba todas as modalidades de dança. Tango, polidance, jazz, balé. E já foram fotografados nesse projeto mais de 300 dançarinos.
Olha,
aqui
que legal.
Em Curitiba. E tem histórias muito bonitas nesse projeto.
É, até ia perguntar, né? Porque eu lembro de uma foto que ficou famosa sua, que eu acho que é com as gêmeas, né? Gêmeas bailarinas, né?
Exatamente. É, e uma catadora de recicláveis. Uhum. Que é a foto com a Patrícia, né? E a Maíra e a Bianca.
Vamos mostrar aqui pro pessoal, quem não conhece ainda, saiu no Reportagens, né?
Já,
e também aqui a capa, né? Ó.
Possivelmente vai ser a capa do livro na hora quando sair. E foi uma foto que mudou a vida daquela catadora de recicláveis. Porque até então ela era uma pessoa invisível. Ela trabalha no centro de Curitiba, que aqui é o lugar mais movimentado, ali na Rua 15.
Sim.
E ninguém nunca tinha notado a presença da Patrícia. E a partir daquela foto e do momento que ela viralizou, ela passou a ser chamada de terceira bailarina, né?
Ah,
de bailarina.
Que legal.
Então as pessoas chegavam, paravam com ela, tiravam um selfie, e até hoje, na verdade, vira e mexe, param, ah, você que é a Patrícia da foto.
É. Oh, que legal, né?
E daí foi lá, tirando foto com ela, eu fui com ela, pintei o carrinho dela.
Você fez um Pimp My Ride?
Isso, na verdade, assim, ela queria a foto pra ela, eu dei a foto pra ela, Ela falou, ah, é muito pequeno, eu queria uma grande pra colocar no meu carrinho. Aí eu fui lá e imprimi em lona, enorme,
lona,
assim, mano.
Olha.
Três por
proteger contra a chuva,
dois,
né?
Sim, gigante. Aí colocou no carrinho. Ela ficou toda feliz, mas ela falou, mas meu carrinho é tão feio. Eu falei, então vamos reformar o carrinho. Aí reformei o carrinho dela, falei, também pintamos o carrinho, deixamos o carrinho. Era o único carrinho rosa de Curitiba. Ah. Então onde ela ia já chamava a atenção, que era o carrinho rosa e tinha foto e tudo. E isso pra ela mudou muito. É, ela não recebeu nada, vamos dizer assim, tipo, em dinheiro, mas só que a questão de, vamos dizer assim...
Autoestima,
autoestima.
Né?
Ela era uma pessoa que tinha muitos problemas,
também,
isso.
Né?
E a autoestima dela, enfim, melhorou tudo. Ela me agradece até hoje por conta dessa foto, porque agora ela passou a ser uma pessoa vista. Ela deixou de ser uma pessoa invisível.
Uhum. Poxa, essa sensibilidade também que você tem de... Disso, né? A fotografia não é só clicar, né? Às vezes a pessoa pensa que é só clicar, mas tem toda a parte do ser humano por trás, você tem todo um feedback de conhecer várias culturas, várias pessoas no mundo inteiro. Sim. E que traz pra sua fotografia dessa forma também, né? Trazendo a sensibilidade e percebendo às vezes a pessoa invisível também, mostrando a arte que também Sim. há nela ali, né? Trazendo ela pra arte, pra participar da sua arte, né?
Faço minhas palavras do Sebastião Salgado, né? Você não fotografa com a sua câmera, você fotografa com a sua cultura. Então é por isso que é importante você viajar, se conhecer, você ter empatia, conhecer outras culturas, outras pessoas, que ali você, o que você retrata é aquilo que está na sua cultura.
A sua visão,
seu,
né?
a sua
visão de mundo.
Era uma mulher que passava ali, enfim, trabalhou a vida inteira ali e nunca ninguém tinha reparado nela.
Falando do seu projeto com dançarinos urbanos, isso também foi pros palcos, pros espetáculos, né? E aí eu queria falar um pouco com você sobre o desafio de fotografar dança. Que a gente fotografou umas duas vezes e a gente já viu como que é complicado, que não é igual a qualquer coisa, você tem que saber coisas específicas, né?
A primeira coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a fotografar dança, eu tirava a foto da bailarina e falava, nossa, olha que lindo! Ela olhava, apaga. Paga, não mostra pra ninguém, vergonha, não mostra. Né? Eu comecei a aprender, que Guinness falou que não é o mesmo tipo de fotografia. Uhum. Ali, muitas vezes, não se busca a beleza, mas sim o movimento, às vezes a técnica, a perfeição no movimento.
Isso é complicado então, por perfeição, né? Que eu imagino assim, eu sou leigo no assunto, mas eu imagino assim, quando você tem um movimento, você tem a construção do movimento. Mas até ele chegar na pose final, você pode clicar aqui, joga no lixo a foto.
Uhum.
Clica aqui,
joga
não presta. Aí se tiver na pose perfeita,
e ainda
fez a pose que nem existe aqui, mas se tiver na pose final...
E ainda assim, na pose tem mais ou menos uns 200 itens que tem que olhar. É o pescoço, é o
queixo, tá perfeita a posição,
é aqui,
né?
É a mão, é o pé, é... Tá... E se alguma dessas coisas estiver errada na pose final dela, ela não vai gostar
não
da
vai
foto.
Não vai prestar a foto.
Isso. Mas aí não é porque o fotógrafo... É porque exige essa perfeição dos dois, tem que ser em conjunto. Tem que ser tanto do fotógrafo, tem que entender ali
sim,
a cena, quanto da dançarina que ela tem que executar com perfeição. É, né?
Sim, é que uma arte, é a arte dos dois lados, né?
Exato.
Tem a arte da parte da fotografia, que é a arte do clicar e composição fotográfica.
Sim.
E a arte do corpo, do movimento, de atingir o estado da arte, no caso dela, é atingir o movimento perfeito, a pose perfeita. Né?
Sim. Se for fotografar a ginástica rítmica, é milésimo.
Milésimo, né? Eu acho que um dos movimentos mais difíceis é aquele que a bailarina salta com os dois pés, assim, em abertura total, assim. Como é que chama aquele?
É o grand jeté, que eles chamam, né?
Grand
eu ia fazer aqui, mas minha abertura não tava muito boa, então eu não vou...
Mas aquele momento, porque ela salta e é naquele milésimo de segundo que ela abriu a perna e da pouco ela já começa a fechar a perna.
Isso.
Então aquele milésimo de segundo.
E na verdade, assim, tem umas ainda que passam. Aí tem umas que tem a abertura chamada negativa. Aí você tira ela, tá retinho. Fala, olha que lindo. Ela fala, não.
Porque tinha que ser negativo.
Mais. Mas, enfim, quando elas chegam naquele estágio, já é um estágio, assim, tipo, já é uma bailarina de alto nível mesmo. Uhum. Pra você fotografar um espetáculo, você tem que assistir os ensaios pra você conseguir fazer um planejamento de como que você vai fazer aquela fotografia pra dar certo e conseguir fotografar todas ou a maioria delas para ter sucesso.
Sim. E planejamento é importante, inclusive, porque tem a parte de iluminação também, né? Sempre tem uma iluminação cênica, uma iluminação artística, outra, mais uma arte, né? Entrando junto com todas as artes, a arte de iluminação.
Essa, ó.
E aí, dependendo da luz, vai ser a foto diferente, né? O ensaio, às vezes, não, a luz é diferente, né, do espetáculo, então você tem que estar preparada pra tudo também.
A nossa relação com os iluminadores é amor e ódio.
Né? Ou acerta, fica perfeito.
É amor e ódio, ou... porque dependendo do jeito que eles deixarem ali, vai ficar... Porque é que você falou, é a arte da bailarina, é a arte do coreógrafo, é a arte da pessoa que vai fazer iluminação e você que daí vai registrar da arte da fotografia. Mas basta que um desses não dê certo. E quando é o cara da luz, você fica numa tristeza, né? Porque daí tá tudo certo e o cara, pau, não coloca a luz ali. Nossa. Ou joga uma luz roxa, uma luz verde. Nas... Aí ela fala, nossa, mas por que que eu tô assim tão verdinha, né?
Porque tava na hora, era assim, né?
Era assim.
A foto só registra, né?
Exatamente, a gente só registra o trabalho desses, dos três, enfim, né?
E eu vi que no seu passado você já compartilhou uns vídeos bem legais de dança, né? Aí no seu canal YouTube tem um vídeo que ficou bem visto, que é que você fez foto com farinha, né?
Isso!
Jogou farinha pra cima e começou a...
Aquele dia, meu Deus, olha, eu lembro até hoje. Fiquei umas 2 horas limpando aquele negócio depois, viu? Foi legal, mas nossa, pra limpar aquilo ali foi...
As fotos ficaram sensacionais, né? Todos os projetos que você fez, você tem sonhos a médio, longo prazo?
Claro, na verdade, o meu foco esse ano vai sair, se Deus quiser, é o livro dos dançarinos urbanos. Porque eu tento finalizar, só que daí, como eu falei, o projeto vai sempre crescendo. Que nem, por exemplo, ano passado, apareceu os grupos folclóricos. E tem os grupos folclóricos, então daí já, opa, peraí. Aí vai agregando. Então, mas agora esse ano eu acredito... que agora eu fechei, tem as principais modalidades,
promessa,
né? Ó, esse ano sai! Então a minha ideia é essa, é lançar esse ano o livro dos dançarinos urbanos, que eu acho que é uma coisa que vai beneficiar todo mundo que é ligado à dança, que, que vai dar divulgação também para todos que participaram, e para a dança em si, para mostrar a importância da dança aqui em Curitiba, para mostrar desde as origens, que é com os grupos folclóricos, e depois toda a história de Curitiba contada através da dança. Queria fazer um livro e uma exposição. Esse é meu objetivo aí que eu...
Muito legal a ideia, projeto. E eu sei que às vezes o sonho profissional, como a gente está sempre bem ligado, né, ao nosso profissional, né? Mas se você tem um sonho pessoal, tipo, conquistar os 360 países do mundo, você tem um sonho também pessoal de vida, assim, tipo...
É que eu tinha... Como é que você sempre vai colocando sonhos, né? O meu sonho era... passar um Réveillon em cada continente. Aí agora, no momento, o que eu tô fazendo mais é o profissional. Essas da parte pessoal. Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, tem. Eu quero subir o Everest ainda, tá na minha lista. Tem mais algumas coisas que eu quero, assim, fazer. Mas agora eu tô deixando... né, dei uma esfriada, porque senão não tem mais país para conhecer.
Né? Deixa um pouco pra gente também.
Vamos junto, bora junto lá.
Tá bom. Infelizmente estão acabando. Infelizmente estão acabando, mas deixa aqui o seu recado, como que o pessoal pode seguir seu trabalho.
Para quem quiser aí, pode procurar nas redes sociais ou no endereço César Bonde. Só digitar César Bonde no Instagram, enfim, YouTube. E também recomendo, assistam os outros filmes, os outros vídeos dos canais dos Marios, né? Tem uns vídeos muito bons mesmos aí. Recomendo, e para quem também estiver precisando de fotografia, esses caras são sensacionais. Posso recomendar de olhos fechados, né?
Mas olha, que era para recomendar, ele mesmo tá recomendando a gente, agora eu nem tenho o que falar. Só posso dizer, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e tchau!